Oi. Bom, voltando aqui à série dos 35 anos sem o Valdir Vieira, tivemos depoimentos maravilhosos aqui, depoimento do garotinho, do Eloy, que, cara, imagina o Eloy, né, tendo que substituir o Valdir Vieira, mas o Eloy sempre muito competente e entendendo a posição dele, né, bacana o depoimento do Eloy. Eu não sabia, conheço o Eloy há tanto tempo, não sabia que tinha sido assim. O depoimento do garotinho, imagina você sendo entrevistado por ele, né? Mas tem mais depoimento nesse episódio agora. Eu só queria comentar com vocês uma coisa interessante, inclusive isso vale para os alunos da Escola de Rádio, os alunos que eu dou aula, que eles ouvem também o nosso podcast, para que nós vamos colocar em outro episódio um pedacinho do programa do Valdir, e vocês vão perceber que ele tem um sotaque muito carregado, carioca, no S, chiado e tudo. Mas lembrando que na época era interessante, entendeu? Na época, as novelas da Globo imitavam o sotaque carioca, né? Uma coisa que hoje não se faz mais, e até o sotaque no jornalismo, ele hoje não é bem-vindo, né? Quer dizer, a pessoa pode ser ótima, mas aí vai acabar puxando o assunto para o sotaque, né? E aí alguma coisa além do conteúdo não pode chamar atenção, por isso que não é bom ter sotaque, mas essa já é outra história, já é outra questão. Vamos agora com um depoimento muito interessante, aliás são dois depoimentos que eu vou colocar para vocês agora. Um, esses caras que vão falar agora são muito amigos, são pessoas que eu posso ligar e conversar sobre a nova postura do rádio, como anda agora. São dois caras que estão na Rádio Tupi. Um chama-se Francisco Barbosa e é um gentleman, é uma coisa assim fora de série. O outro é um cara que já trabalhou comigo no Sistema Globo, quer dizer, o Barbosa também trabalhou comigo no Sistema Globo, mas o outro, né, o nosso outro convidado hoje também já trabalhou comigo. Praticamente no mesmo horário eu fazia a Rádio Globo FM e ele fazia a Rádio 98. E assim, eu tô falando do Alexandre. E o Alexandre, ele hoje está na Rádio Tupi. Eu quero só que vocês prestem bem atenção na dicção dos dois e na voz dos dois. Eu tô falando isso para os alunos. Agora eu queria que você prestasse bem atenção no depoimento dos dois. Como é interessante você ver profissionais falando de outro profissional. O Alexandre Ferreira dizendo que imitava o Valdir Vieira. Gente, imagina isso. Quando eu digo para vocês que o Valdir Vieira era gigante, agora vocês vão acreditar. O Alexandre Ferreira fazia de tudo para imitar. E eu também fazia isso, entendeu? Porque a gente se espelha nos bons, né? Então vamos aos depoimentos de dois grandes amigos agora.
O Valdir Vieira morreu quando eu cheguei na Rádio Globo, praticamente. E foi um choque para todos nós, né? Porque o Valdir era o melhor de todos nós. Disparado, né? Como locutor, como comunicador, como promissor, agenciador de publicidade também. Enfim, o Valdir era tudo aquilo que nós queríamos ser. O Valdir encarnava naquele momento. Era perfeito nos seus programas, era simpático no ar. Se tivesse que dar uma nota para o profissional que eu ouvia, 10 era a nota exata. Todos nós perdemos muito com a morte do Valdir. Perdemos um cara que era exemplar para nós. Uma pena, foi uma pena. Foi uma pena muito grande. E uma perda muito grande para todos nós.
Bom, aqui é o Alexandre Ferreira, jornalista, radialista, atualmente na Rádio Tupi. E eu me lembro, não exatamente onde eu estava quando eu vi a morte do Valdir Vieira, mas eu me lembro muito bem, no ano 1985, eu era repórter da Rádio Manchete, e me lembro de ter acompanhado toda aquela expectativa a partir do momento em que a própria Rádio Globo começou a colocar no ar um apelo sobre o paradeiro, né? Que não se sabia onde estava o Valdir. E a expectativa de que houvesse, né, que ele fosse encontrado. Depois, quando veio a notícia, a informação de que ele foi encontrado morto dentro do hotel, Obviamente foi um choque muito grande para todos nós. Eu, como ouvinte do Valdir, eu cresci ouvindo Valdir Vieira, era um espelho para mim, era um dos ídolos meus no rádio, um comunicador em que eu me espelhava, tentava imitar, tentava ficar parecido, era uma das minhas referências no rádio. Então, houve todo esse sofrimento do ponto de vista de ser o ouvinte, de ser o cara que estava acostumado, desde garoto, a ouvir aquela voz no rádio e admirar aquele trabalho. Então, foi muito doloroso dessa maneira, por esse lado. E o lado jornalístico da cobertura foi o que se passou depois. Além das investigações da polícia, um grande movimento, eu me lembro, aconteceu para que houvesse uma fiscalização em outros estabelecimentos, em motéis, em restaurantes e até mesmo na casa das pessoas, com a mudança do local do aquecedor, do banheiro. Então houve um movimento de se cuidar melhor dessa parte. E aí, durante além da pauta, obviamente, da investigação, do sepultamento, da despedida do Valdir, tivemos também pautas relativas a este movimento para se dar mais segurança e evitar outros acidentes como vazamento de gás. Então, eu não me lembro exatamente onde eu estava, mas eu me lembro perfeitamente de ter ficado chocado com o desaparecimento, de ficar torcendo para que ele tivesse sido encontrado vivo. E depois o choque da notícia. Eu fiquei ligado na rádio, esperando ouvir uma notícia positiva, favorável, mas essa notícia veio de uma maneira trágica, com a morte deste grande comunicador, que eu admirava e continuo admirando. Eu ainda tenho gravações do Valdir Vieira, que de vez em quando eu pego e escuto para aprender ainda mais um pouquinho com ele. Espero ter ajudado.
Obrigado, Alexandre Ferreira. Obrigado, Barbosa. E obrigado, Valdir Vieira. Obrigado você que está acompanhando esses episódios, essa série 35 anos sem Valdir Vieira. Enfim, no próximo episódio, não perde não, porque nós vamos colocar um pedacinho do programa do Valdir Vieira aqui e mais grandes depoimentos. Lembrando que esse podcast é todo feito pelo celular, ok? Obrigado!